Na Europa do século XVII, existia um banco que era o mais desejado de todos e que atraía capital de todo o continente europeu porque todo mundo queria depositar seu dinheiro lá. E esse banco era considerado tão seguro que hoje em dia seria até um risco para o sistema financeiro se permitissem que ele operasse. Pois essa história do Banco de Amsterdã, que foi fundado em 1609, e entender como ele funcionava é fundamental para compreender como hoje o sistema financeiro opera. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. E no fim vou mostrar a relação que este banco do século XVII tem com as criptos hoje em dia. Mais especificamente com as stablecoins. O Amsterdam Wisselbank, ou Banco de Câmbio, foi então fundado no início da Era de Ouro da Holanda, que foi um período de grande crescimento da economia holandesa. Para entender como esse banco operava, a gente precisa voltar na explicação sobre como bancos comerciais operam, bem na linha de como nós falamos no vídeo anterior sobre a banca livre na Escócia. Porque qual é o negócio bancário em essência? É a intermediação financeira. E como nós explicamos no vídeo anterior, um banco, ao conceder um empréstimo, ele está criando dinheiro do nada, porque ele faz um registro contábil ativo, financiamento imobiliário e no seu passivo um depósito à vista que foi recém-criado do nada. Mas notem que nessa operação o banco está fazendo o seguinte, ele está descasando prazos. Por isso que se diz que os bancos eles transformam maturidade, porque ele está financiando um ativo de longo prazo, um financiamento imobiliário, uma hipoteca, e ele está se financiando, ou a forma que ele financia este investimento, o seu funding, é de depósitos. Então veja que o seu passivo obrigação vence no curtíssimo prazo, um depósito à vista, mas ele investe no longo prazo. Aí está o descasamento. A obrigação é de curtíssimo prazo, mas o seu investimento, o seu ativo, matura no longo prazo. Em essência, essa intermediação financeira ao longo dos séculos, mas especialmente nos dias atuais. Mas será que é a única forma que um banco pode operar? A verdade é que não. E precisamente assim funcionava o Banco de Amsterdã, porque ele não praticava intermediação financeira. Na verdade, ele era o chamado narrow bank, um banco restrito, porque tudo que ele fazia era receber depósitos dos clientes e entregar uma nota de banco, um certificado de depósito recebido. E o depósito recebido, na forma de barras e moedas de ouro ou prata, ficava sempre guardado nos cofres do banco. Ele não emprestava para outros clientes. Então ele sempre mantinha, a todo instante, reservas líquidas para as notas emitidas. Então o que ele recebeu de depósito deixa guardado e não empresta para ninguém. E ele funcionava justamente aqui, onde a época era a municipalidade da cidade de Amsterdã, esse é o Palácio Real. E o Banco de Amsterdã, ele pertencia à municipalidade e ele teve também a sua licença para funcionar concedida pela prefeitura. E por isso que ele, durante muitos anos, operou diretamente aqui deste prédio. Mas ao contrário de um banco central nos tempos modernos, ele não tinha nenhum amparo do fisco. Se ele quebrasse, ele quebrava. Não havia nenhuma obrigação da coroa ou da municipalidade realmente resgatar este banco. Ele funcionava como outro banco qualquer nesse sentido, mas com essa grande diferença. Ele era um banco restrito, um narrow bank. Apenas emitia notas de banco quando recebia depósitos e não emprestava esse dinheiro. E essa forma de operação fez dele um banco muito seguro. Porque notem aqui a grande diferença da explicação anterior. Quando o banco empresta dinheiro e cria um depósito do nada, ele descasa prazos. Mas o Banco de Amsterdã, ao receber o dinheiro do cliente, barras de ouro, moedas, e deixá-las guardadas no cofre e emite a nota de banco, os prazos estão casados. O depósito vence a qualquer momento, é à vista, mas ele tem reservas líquidas para honrar esses depósitos. Então aí estava a sua grande solidez financeira e por isso ele atraiu tanto dinheiro de todo o continente e não apenas pela pujança econômica da Holanda, mas também por essa forma de operar, com muita estabilidade financeira, que é o oposto que os bancos operam hoje em dia, que acaba gerando instabilidade financeira. Mas eu vou voltar a esse assunto para que fique ainda mais claro. Um dos motivos da grande estabilidade monetária e bancária durante a era de ouro da Holanda foi justamente o Banco de Amsterdã. E é interessante notar o que havia no seu decreto de fundação, que era o seguinte: que o banco deveria verificar todo o ágio do dinheiro atual e confusão de moedas e ser útil a todas as pessoas que precisam de qualquer tipo de moeda nos negócios. Então, por que era um banco de câmbio, Wissel Bank? Porque ele recebia as moedas de prata que circulavam na República Holandesa e ele emitia então uma nota de banco. Mas a sua função primordial nesse momento era verificar a pureza das moedas, certificar que realmente havia prata no que estava denominado na face da moeda. Porque esse era um dos grandes desafios da época. Como a economia que prosperava e atraía capital e dinheiro, literalmente moedas, de todo o planeta, circulavam moedas dos mais variados graus de qualidade. Algumas mais puras, que realmente detinham aquele valor de prata no seu conteúdo metálico, outras que tinham sido desvalorizadas e misturadas com algum material menos nobre. Então a tarefa do Banco de Amsterdã era receber a moeda, certificar que realmente havia a prata e emitir a nota de banco. Dessa maneira, ele garantia a qualidade do dinheiro que circulava na Holanda. Só que surgiu algo muito interessante. No meio desse processo, a confiança que as pessoas tinham nas notas do Banco de Amsterdã era até maior do que nas próprias moedas. Porque como as moedas poderiam ser desvalorizadas e ocorria essa mistura de algum outro metal, isso não acontecia com a nota do banco. E como ele garantia que sempre haveria reservas de ouro e prata nos seus cofres, para todo depósito ou nota emitida, a clientela realmente se sentia segura de que o banco honraria a sua obrigação e não desvalorizaria as suas notas. E daí então que surgia o prêmio em relação às notas do banco e às moedas que circulavam. E a unidade de conta da época era o florim holandês, ou o Dutch Guilder, e que então havia este ágio entre o chamado florim escritural, que é a moeda bancária emitida pelo Banco de Amsterdã, a nota de banco, e a moeda que circulava. Então temos a nota de banco circulando, que tinha um valor mais alto no mercado do que a própria moeda de prata, por conta das dúvidas que havia com relação à sua pureza. E esse ágio, a gente pode inclusive olhar neste gráfico ao longo dos séculos, ele permaneceu ao redor de 5%. Isso significava que havia uma confiança enorme na solidez financeira dessa instituição fundamental para a Holanda no século XVII. E o banco era considerado tão seguro e tão desejado pela clientela que essa confiança trouxe muita estabilidade monetária e bancária não apenas para a Holanda, mas para todo o continente, e fez do florim holandês a moeda de reserva do planeta. Era a unidade de conta e assim permaneceu durante praticamente todo o século XVII, até ser suplantada depois pela libra esterlina. Então essa forma de operar, de manter sempre 100% de reservas líquidas em ouro e prata, ou seja, dinheiro em espécie, permitia ao banco honrar sempre, a todo instante, qualquer pedido de resgate. Aí estava a sua solidez e a sua estabilidade financeira. Mas ao longo da sua história, ele acabou mudando essa função primordial, até emprestou o dinheiro, aí bem mais tarde, já para o fim do século XVII, início do século XVIII, ele acabou também emprestando para a própria Companhia das Índias Orientais Unidas aqui na Holanda. E eventualmente mudou a sua essência, o que levou ao fechamento do banco e encerrou as suas operações. Mas foi uma história importante, não apenas para a Holanda, para Amsterdã, mas para a história financeira e para a evolução dos sistemas bancários. Mas o que é irônico é que hoje em dia um banco como esse, ele é até proibido de operar. Em 2018, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, negou uma licença bancária para um banco que iria operar exatamente sob esses moldes. Um narrow bank, um banco restrito que apenas receberia depósitos e emitiria depósitos à vista a prazo para os seus clientes. E qual foi uma das justificativas? É que um banco que seria tão seguro como esse não está praticando intermediação financeira, não descasa prazos, portanto não fica propenso a alguma corrida bancária. Um banco como esse poderia trazer instabilidade financeira ao atrair depósitos dos demais bancos. Porque vejam bem, se você é um cliente, vê os bancos que existem no país. Pô, esse banco aqui é muito mais seguro, eu vou colocar meu dinheiro lá. Tiro o dinheiro de um banco e coloco nesse. Então os demais bancos poderiam perder reservas e este banco mais seguro, o banco restrito, atrairia depósitos do restante do sistema financeiro. Então vejam a ironia, um banco como esse acabou não prosperando, a licença foi negada, por mais que ele fosse seguro, ele poderia causar instabilidade financeira. É essas coisas, no mínimo, engraçadas do sistema financeiro vigente. E para dar um pouco mais de contexto, porque essa história é muito interessante, o The Narrow Bank foi fundado em 2017, em Connecticut, por um ex-vice-presidente executivo do próprio Federal Reserve de Nova York, chamado James McAndrews.
What is a narrow bank? A narrow bank is a depository institution that invests the proceeds of the deposits in safe assets. Now, in the case of TNB, the bank that I've founded with colleagues, all the proceeds will be invested in reserves in an account at the Federal Reserve Bank of New York. The Federal Reserve Bank of New York is our administrative reserve bank by virtue of our location in South Norwalk, Connecticut.
No mesmo ano de fundação, aplicaram para uma conta master no Fed para poder operar conforme estabelecido. Mas o Fed se negou a decidir por inúmeras vezes, até que o banco processou o Fed de Nova York em 2019. Mas um juiz federal acabou rejeitando o processo em 2020. Depois de reiteradas tentativas, o Fed finalmente declinou o pedido do TNB numa carta em dezembro de 2023. O curioso é ler as justificativas utilizadas pelo Fed. Primeiro, eles afirmam que se, abre aspas, concederem acesso ao TNB, haverá uma proliferação de pedidos de instituições similares, fecha aspas. Ou seja, aqui admitem que há mercado e demanda para esse tipo de banco. Segunda justificativa, abre aspas, em caso de fuga de depósitos do banco, ele poderia ter efeitos deletérios no sistema financeiro, fecha aspas. Essa afirmação em si é intrigante, pois o banco não estaria vulnerável a corridas, pois por definição ele mantém sempre reservas para honrar 100% dos depósitos. Mas o pior é a justificativa seguinte que contradiz a justificativa anterior. Escreve o Fed, abre aspas, conceder acesso ao TNB poderia incentivar fuga de capital para essa instituição em tempos de estresse econômico e financeiro, o que poderia interromper os mercados de liquidez bancária, fecha aspas. Aqui reconhecem a grande segurança do Narrow Bank e como ele poderia ser demandado como um porto seguro, o que o próprio Fed afirma no parágrafo seguinte, abre aspas, em eventos de estresse financeiro fora do TNB, ele seria considerado como o de porto seguro para depositantes institucionais qualificados, fecha aspas. O The Narrow Bank apelou novamente em uma carta ao Fed em fevereiro agora deste ano. Não deixa de ser irônico que o modelo de banco mais seguro do mundo é rejeitado pelo Fed sob a justificativa de que ele trairia mais risco sistêmico. Isso revela mais sobre a instabilidade do sistema financeiro atual do que sobre qualquer fragilidade inerente ao Narrow Bank. Então, apenas para ficar claro, quando um banco descasa prazos, e é como os bancos operam atualmente, se endividam no curto prazo, depósitos para financiar ativos no longo prazo, esse descasamento, transformação de maturidade, isso gera instabilidade financeira porque um banco fica mais propenso a alguma corrida bancária. E esse é um dos principais motivos que existem hoje bancos centrais ao redor do planeta, porque eles são chamados prestamistas de última instância. Se há algum risco de iliquidez, o banco não tem dinheiro para entregar ao cliente no momento que o saque é solicitado, um banco central pode injetar liquidez no sistema, criar dinheiro do nada para socorrer aquele banco. Que é exatamente o que acontece nas crises bancárias recentes, inclusive na crise bancária americana, que começou no ano passado, em março, e que ainda se desenrola mais recentemente com o New York Community Bank. Mas isso é assunto para outro vídeo, agora para entender como funcionava o Banco de Amsterdã. E qual é a relação do Banco de Amsterdã com as stablecoins hoje em dia? Para quem não sabe o que é uma stablecoin, é uma cripto ou um token que é emitido numa rede em blockchain, por exemplo, a do Ethereum, e que esse token é emitido apenas quando a empresa recebe dólares no sistema bancário tradicional. Por exemplo, a Dollar Tether, que é uma das maiores stablecoins hoje em dia, com mais de 100 bilhões de dólares emitidos. Como é que esses dólares são emitidos? A empresa recebe de um cliente, por exemplo, US$1 milhão na conta bancária tradicional, coloca no seu cofre, deixa lá em reserva e emite um token na rede do Ethereum de US$1 milhão, o equivalente a US$1 milhão. Esse token está lastreado nessas reservas. É assim que funciona uma stablecoin. Em essência, essa era a mesma operação do Banco de Amsterdã. A diferença é que o banco recebia moeda de prata e ouro e emitia uma nota de banco. Hoje, o que o dólar Tether faz é recebe dólares eletrônicos de uma conta bancária, compra ativos do Tesouro Americano de curtíssima duração, 3 meses até 1 ano, e emite o seu depósito na forma de um token registrado numa rede em blockchain como a do Ethereum. A operação econômica, em essência, é a mesma. Emitiu um passivo e recebeu o ativo em reserva e que ele mantém custodiado. A diferença apenas que existe entre o Banco de Amsterdã e uma stablecoin hoje em dia é no que diz respeito ao modelo de negócio, porque o Banco de Amsterdã ele recebia tarifas por este processo. Então ele tinha a sua remuneração pelo serviço de custódia, pelo serviço de recertificação das moedas de prata, moedas de ouro, e daí que vinha a sua receita para bancar a sua operação. Hoje uma stablecoin, ela não cobra tarifa de ninguém, mas ela tem receita porque ela recebe os dólares e investe em títulos do Tesouro Americano de curtíssima duração, e já que hoje a taxa básica de juros está rendendo 5%, ela consegue ter um ótimo lucro que banca a operação da empresa com segurança e sem descartar prazos. Porque assim como no Banco de Amsterdã, um token emitido por uma stablecoin, o dólar Tether, ele vence a qualquer momento. Então o cliente fala, ah, eu quero resgatar meu token de dólar aqui e me entregue os dólares na conta bancária. Então o passivo vence a qualquer momento e o seu ativo, as reservas são líquidas e podem ser utilizadas a qualquer momento. Da mesma forma que funcionava o Banco de Amsterdã, que muitos consideram até um proto-banco central, não é tanto um banco central, tinha alguma semelhança, mas era em essência um banco restrito, um narrow bank, com muita solidez e que essa forma de operação trouxe tanta confiança que fez dele não apenas a principal instituição financeira no século XVII, atraindo dinheiro de todo o continente, mas também acabou levando o florinho para o posto de a moeda de reserva do planeta, a unidade de conta mundial. Então essa é a história do Banco de Amsterdã. Quem não viu outro vídeo ainda sobre as notas de dinheiro e os bancos comerciais em Edimburgo, vou colocar os links aqui em cima. E também sobre o efeito Cantillon, que a gente fez um vídeo bem interessante lá em Paris para contar essa história importantíssima para quem gosta aí de mercados, economias e investimentos. Fico por aqui, espero ter gostado de mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Quem não é membro ainda também, considere se tornar membro. Lembrando que logo teremos a nossa segunda temporada do Nas Fronteiras do Dinheiro. Link também aqui na descrição do vídeo. Valeu!